Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Lilian Verón e estamos no ar com o programa Direto ao Assunto. Hoje recebemos a jornalista Karen Andrielli, que vai nos contar um pouco da sua história. Neste mês das mães, celebramos a força, a resiliência e o amor incondicional que cada uma de vocês representa. Sabemos que a jornada da maternidade é repleta de lutas e desafios, mas também de vitórias e alegrias inigualáveis. As mães atípicas, lembrem-se, cada passo dado, cada pequena conquista faz parte de uma história única e valiosa. Não hesitem em buscar apoio e compartilhar suas experiências. Juntas, somos mais fortes. Um conselho importante: cuidem de si mesmas. O amor que vocês oferecem aos seus filhos deve começar por vocês. Ao se valorizarem e se cuidarem, estarão ainda mais preparadas para enfrentar os desafios diários. Celebrem suas vitórias, por menores que pareçam, e sintam-se orgulhosas da incrível jornada que é ser mães. Karen Andrielli, seja muito bem-vinda aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Eu quero começar te perguntando, o que que te inspirou a criar um podcast diário focado na sua experiência como mãe atípica?
Lilian, é um prazer estar aqui, dividindo um pouco, compartilhando minha história e também de outras mães atípicas, né? Eu sou jornalista, me formei e comecei a exercer a profissão, maravilhoso, até que veio a maternidade. Quando eu me tornei mãe, eu descobri, quando meu filho nasceu, que ele teve um AVC. Só que eu não sabia do que se tratava. Não sabia, nem nunca tinha escutado que poderia ter um AVC em um bebê. Então foi num universo totalmente desconhecido que eu mergulhei, mesmo sem saber. E é aquela coisa, a gente continua nadando sem saber para onde está indo. E eu não sabia, porque como ele era um bebê recém-nascido, eu não sabia quais as sequelas que iam ficar. Então nós fizemos acompanhamento, poderia ter tantas coisas, e graças a Deus a única sequela dele foi a questão motora. Mas mesmo sendo apenas a sequela motora, é muita coisa. Então exige muito, exige acompanhamento desde bebezinho, desde 4 meses ele faz acompanhamento com fono, com TO, com físio, com neuro, além de fisioterapeutas, fisiatras, outros médicos especialistas, porque nós começamos uma busca para descobrir o motivo do AVC. Até hoje nós não descobrimos o que causou o AVC nele. Com isso, a mãe, eu falo assim, Lilian, que a maternidade, ela cobra muito da mãe, ela exige muito da mulher. A maternidade tradicional, típica, vamos dizer assim. Mas a mãe, ela tem que renunciar o tempo todo, ela tem que renunciar. A maternidade já te exige isso. Só que quando vem com uma questão atípica, a renúncia ainda é maior. E, infelizmente, a sociedade não está preparada para acolher esta mãe. Nós estamos muito discutindo a questão da inserção da pessoa com deficiência, a pessoa com algum tipo de transtorno, mas e essa mãe? Pouco se fala. Agora está começando a ter mais visibilidade, mas até então não tinha. Então eu comecei a sentir dificuldade de me inserir no mercado de trabalho. E eu olhava, quando as pessoas viam o meu currículo, todo mundo se interessava. Mas quando eu falava das minhas necessidades, olha, ele tem físio, ele tem terapia, ele tem tanto... As pessoas automaticamente falam assim, não, então não dá. Porque eu preciso de dedicação total. Sim. E isso é uma coisa que a mãe atípica não tem. Não tem como oferecer dedicação total. E para qualquer mãe que você perguntar, se você for escolher entre uma profissão e uma maternidade, não é nem questão de escolha. É que não tem para onde você correr. Porque se você não fizer, o seu filho vai piorar. Ele vai atrofiar, pode perder todos os movimentos. E como que você vai falar assim, não, por mais que você ame o seu trabalho, você tem que abrir mão. E isso é muito doloroso. Sabe por que é doloroso? Porque as pessoas te cobram. Nossa, mas você é tão jovem, tão bonito, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada, como se você quisesse.
Você só cuida do seu filho?
Você só cuida do seu filho, você não faz nada. E aquilo ali vai matando a mulher por dentro, porque ela vai se sentindo cada vez mais frágil, a autoestima vai baixando, ela não tem tempo pra ela. E eu comecei a ficar revoltada, vamos dizer assim, com essa situação. Falei assim, gente, que absurdo uma coisa dessa. Tem que haver alguma opção que eu possa me encaixar nisso. Eu me dediquei, eu me esforcei. E, de repente, agora eu vou ser só mãe. Eu falei pra minha mãe um dia, chorando. Falei assim, mãe, é essa a minha vida? Ser só mãe? Falei assim, não que eu não ame a maternidade, mas eu também sei que posso ser outras coisas além da maternidade. E ela falou assim, às vezes é isso que Deus quer de você. Naquele momento eu não entendi, mas hoje eu entendo que foi necessário, está sendo necessário, eu passar por todo esse processo, sentir toda essa dor, desse caos invisível que essas mães sentem, para poder ser a voz delas hoje, e ter esse podcast, que é o Diário da Mãe Atípica, em que eu sempre converso com um especialista, que a gente fala sobre a questão da pessoa com deficiência, da mãe, e também, nesse segundo momento, o quadro Entre Mães, que é minha parte preferida do podcast, que é um quadro que a gente converse, é um diálogo íntimo, é acolhedor com as mães, em que elas dividem as suas histórias, as suas renúncias, seus desafios e as suas alegrias também.
Qual a idade do seu filho atualmente?
Eu tenho 3 meninos.
Sim.
Tenho o Samuel, ele que teve AVC, ele tem 9 anos. Extremamente inteligente, esperto e independente. E tem o Benjamin, que tem 7 anos. Recentemente ele foi diagnosticado com TDAH. E o Isaac, com 2 anos.
Sim. Então é uma jornada tripla de mãe, né?
Sim.
Você falando agora da sua experiência de ter renunciado à profissão, também vou até compartilhar com os ouvintes a minha experiência, que eu, por opção, por considerar que eu precisava me dedicar, fiquei muito tempo afastada do jornalismo para cuidar dos filhos exclusivamente. E é impressionante esse julgamento que a gente recebe quando a gente decide cuidar dos filhos, das pessoas pensarem, você só tá cuidando dos seus filhos, você só tá cuidando da sua casa, considerando o quanto que o cuidar é dispendioso e não tem sábado, domingo, nem feriado, nunca, né? A gente tem que estar sempre dedicado. Então, é uma sociedade que é pela vida, pelas crianças, quer proteger as crianças, mas na hora de acolher uma mãe ou uma mãe atípica, ele não dá essa oportunidade, como você falou, no mercado de trabalho, né? Um mercado extremamente cruel e, ao mesmo tempo, nós queremos proteger as crianças. Então, eu não sei de que maneira que eles querem proteger, porque as mães precisam ser acolhidas para estarem bem para cuidar dessas
Lilian,
crianças.
Mas, né? Assim, o interessante de você falar é que você fez uma renúncia.
Sim.
Mas até na sua renúncia eles te criticaram. E se você não renunciasse, igual algumas mães fazem essa opção por contratar babá, alguém para ajudar, também é criticada.
Também.
Nossa, essa mãe não tem tempo, quem cuida do filho dela ou outro. Então, é sempre, é uma maternidade cheia de julgamentos.
A maioria das mulheres que estão nos ouvindo e as mães sabem disso, porque as opções das mulheres sempre vêm com muito julgamento, né? Mais do que acolhimento que a gente precisa, como você disse, né?
Exatamente.
De entender os seus caminhos. E quando eu voltei para o jornalismo, fiquei extremamente feliz, como você está agora, por ter recuperado esse meu lado da comunicação, que também fazia parte de mim. Então, eu acho que a gente tem que entender que as mulheres sonham, querem estar realizadas profissionalmente e na maternidade.
E olha só que interessante, dentro do meu quadro entre mães, por mais que a gente fale um pouco da maternidade, né? Fala um pouco, não fala bastante da maternidade daquela mulher, eu sempre tento focar na identidade dela. Sabe por quê, Lilian? A maternidade atípica te cobra tanto, porque normalmente vem de um universo que você não conhece. Porque uma coisa nós vamos falar, quando uma pessoa está grávida, a primeira coisa que a gente faz o quê? Que vem com muita saúde.
Sim.
Né? Não vamos ser hipócritas de falar que não. Ninguém sonha com
claro.
Uma criança com deficiência. Ninguém sonha com uma criança com algum tipo de transtorno. Então, quando vem, é aquele baque. É um luto que você vive. É um luto da sua criança perfeita, vamos dizer assim, entre aspas, para aquela criança que você vai ter que sonhar novos sonhos com ela. De repente, aquela criança nunca vai jogar bola que você tinha imaginado, nunca vai fazer um balé que você tinha sempre idealizado. E aí você tem que criar todo um universo novo para essa criança, para essa nova realidade. E essa mãe, ela mergulha tanto que normalmente os parceiros não dão conta, porque essa mãe só sabe viver isso, eles abandonam esse lar, essa família, porque eles falam que não dão conta, como se a mulher desse conta. A mulher também não dá conta, só que ela tem um amor incondicional que faz ela continuar mesmo quando ela não está dando conta. E o mais fantástico de tudo isso das nossas conversas é que eu tento resgatar essa identidade, não da mãe, mas aí eu pergunto pra ela, e qual é o seu sonho? Automaticamente ela vem falar alguma coisa sobre a criança. Eu falei, não é da mãe, eu tô falando seu sonho enquanto mulher. Algumas delas começam a chorar, não sabem nem o que dizer. Fazer tanto tempo pensando só no meu filho que eu não sei mais o que eu quero pra mim. E quando algumas conseguem, elas falam, a minha profissão.
Sim.
Porque eu já entrevistei advogadas, eu já entrevistei fisioterapeutas, eu já entrevistei pessoas capacitadas com um currículo maravilhoso e que hoje está apenas aguardando em uma sala de espera.
E me diga uma coisa, nessa sua experiência com essas mães, né, você falando dos sonhos dela e que da dificuldade que elas têm com os companheiros de estarem juntos nesse cuidado, você percebe alguma mudança entre os homens, alguma postura nova de ajudar, de estar junto com essas mães nessa maternidade?
Olha, eu creio que isso vai ser algo para a nossa geração, para os meus filhos, mas agora, atualmente, infelizmente não. E quanto assim, quando é uma família que já tem uma estrutura financeira, eu percebo que esse parceiro ele permanece um pouco mais. Mas quando já é uma família que não tem uma estrutura financeira, já é uma família que está na vulnerabilidade, eles abandonam de fato.
E como que você vê essas mulheres? Como elas levam para você essa situação?
Lilian, o que eu quero sempre falar, a principal mensagem que eu quero passar no podcast, não só no podcast, porque nós também temos uma coluna no site, no Guia Mais Notícias, falar que essa mulher, ela... Aqui, uma vez eu escutei, gente, o projeto da Mulher Maravilha não deu certo. Para de ficar tentando. A mulher não tem superpoderes. Ela é tão frágil quanto qualquer pessoa. E ela precisa de ajuda. E essas mulheres, assim como eu, elas estão clamando por ajuda. Ajuda do próximo, ajuda do governo, ajuda das autoridades, para que tenha um olhar de compaixão para com ela, para com essa mãe. Porque outra situação que acontece muito, essa mãe se dedica a essa criança, dependendo da situação da criança, é uma criança acamada, então essa mãe tem que ser 24 horas de fato com essa criança. E quando, e às vezes, as crianças falecem primeiro que as mães. Aí a mãe fica naquela lacuna de 30, 20 anos cuidando daquela criança, fora do mercado de trabalho, de repente aquela criança se vai, essa mãe tem lá seus 50, 40 e poucos anos, e essa mãe se vê inútil. Porque o mercado de trabalho, ela tá já defasada, porque ela não tem nada de, né, o currículo tá lá atrás. E aí ela se vê, aí cai mais ainda a depressão. E aí corre o risco de aumentar ainda mais a questão do suicídio. Então, é algo que é questão de saúde, é questão de saúde física, mental, emocional, porque essas mães não têm tempo de cuidar delas. Porque elas vivem uma rotina tão intensa e tão estressante. Eu falo por mim mesmo, de médico. Quando chega a hora dela, ela fala assim, ah não, mas isso aqui não tá tão grave. Eu tô sentindo uma dorzinha, mas não é bem por aí. Ah, eu vou aguardar mais um pouco. E ela também não tem esse tempo de ficar indo em busca da saúde dela. É o que aconteceu com a nossa colega recentemente, né? Há pouco mais de um mês, faleceu uma mãe atípica de uma criança que é acamada e ela tava precisando fazer vários exames e ela não tinha com quem deixar o filho dela. Então, assim, é algo muito triste e é algo que a sociedade precisa entender. As mães não são guerreiras. A coisa que elas mais odeiam que falam que é guerreira. Porque quando você fala que você é guerreira, automaticamente é como se você desse conta.
De tudo, né?
Tudo, e não é bem assim. E essas mães estão doentes fisicamente, doentes emocionalmente, porque igual você falou, claro que a gente não tem nem como ponderar, não tem nem como comparar com uma profissão tradicional, porque é uma coisa que você trabalha o tempo todo, você não tem fim de semana, você não tem feriado, você não tem a noite. Tem mães que elas não conseguem dormir, elas têm que ficar acordando de duas em duas horas para poder trocar a sonda da criança. Eu vejo, Lilian, por muito tempo, meu primeiro ano, veio aquela questão, por que Deus, né? Por que comigo? Eu fiz tudo certinho meu pré-natal, fiz tudo maravilhoso, acompanhado. E ninguém descobre, não, você não aceita, sabe? É desesperador. E conforme o Samuel foi crescendo, o olhar de julgamento das pessoas, não de julgamento de, nossa, coitadinho, ai, olha. Porque ele não engatinhava, ele andava de bundinha, ele demorou pra rolar, demorou. E aí todo mundo, mas ele não anda, ele não fala. E aí tem essa cobrança, né? Daí você fica desesperado porque você quer dar uma resposta pras pessoas. Como se você fosse obrigada a responder e atender as expectativas dela. Mas isso era uma faca na minha alma, quando olhavam com esse olhar de dó, sabe? As pessoas não falam, mas o olhar delas falam muita coisa. E eu comecei a falar assim, Deus, por quê? Só que quando eu comecei a acompanhar meu filho e conhecer outras realidades de outras mães, eu mudei meu porquê para agradecer a Deus e falar assim, Senhor, obrigada. Obrigada, porque a situação do Samuel, a médica, depois de um tempo, ela falou que a situação dele era para ele ter ficado em estado vegetativo, acamado. Porque a parte secular do cérebro dele é responsável pela fala, questão motora, questão cognitiva. Então, e ele ficou, Lilian, 9 horas seguidas convulsionando dentro de uma maternidade. E a enfermeira falou que era cólica para mim. Ele foi ter atendimento depois de 9 horas convulsionando. E cada vez que convulsiona, é falta de oxigênio no cérebro. Então, você entende quanto Deus guardou ele? E hoje você vê, você nem parece. Ele é totalmente independente e então mudou meu sentimento de, sabe, de gratidão pra gratidão. Então hoje eu fico torcendo, assim, sabe, de uma forma, pras pessoas perguntarem, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Um milagre, não te conto. E eu vou te contar uma coisa, que isso é tão legal, que isso transfere tanto pra ele, que eu, conversando com ele, converso muito com ele, gosto muito de assistir filmes com Samuel, filmes baseados em história real, filmes com pessoas com deficiência, pra poder mostrar que é um universo, né? Eu falo assim, todo mundo tem a sua limitação. Cada um de um jeito. E você não vai ser nem menos, nem mais que por isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí, um dia ele pegou e falou assim, Samuel, quem é você? Porque ele tava no processo de bullying, não sei o quê, nananã. E eu falei, quem é você, meu filho? Aí ele falou assim, eu sou o Samuel Oscar, um presente de Deus. Eu falei assim, é? E eu sou especial. Eu falei, por que você? Porque eu tive um AVC. E era pra eu ter ficado muito mal, mas Deus me... Então, assim, você consegue entender que até ele mudou esse sentimento dele. Ele tem um sentimento de gratidão. Ele se sente importante, especial, porque ele teve um AVC. E que Deus guardou ele. Então, sim, a maternidade, de uma forma geral, e eu falo assim, gente, não é pra criar uma rincha. Ai, qual maternidade sofre mais? Qual maternidade se dedica mais? Não. porque toda maternidade é intensa, mas a diferença é a forma de entrega dessa maternidade que exige por conta de questões de saúde mesmo.
As práticas, né?
Exatamente.
É, aqui, Karen, a gente falando um pouco dessa sua experiência com o Samuel, que lindo, né? O que ele se identificar como um milagre, né? Como um presente de Deus. A Assembleia Legislativa, ela já aprovou diversos projetos, entre eles o Programa de Diagnóstico Precoce, que ganhou um destaque nacional. Temos também o programa Cuidar de Quem Cuida, né? Que é justamente dedicado para os cuidadores. É, a gente queria saber de você o que você acha dessas iniciativas e se elas impactam na vida dessas mães também.
Lilian, eu acho fundamental, porque qualquer tipo de políticas públicas é fundamental. Quando a gente fala sobre inserção, de inclusão, eu acredito que é por meio de políticas públicas que a gente vai conseguir, não é na base do grito, né? Mas eu creio que tem que ser feito realmente projetos e programas que de fato atenda essa mãe, atenda e dê essa liberdade para ela, essa condição dela conseguir conquistar a autonomia dela, autonomia financeira, autonomia de questão de saúde. Uma das principais dificuldades é o diagnóstico ainda, e eu vou falar uma coisa para você, o que tem de mãezinha que entra em contato comigo, mães que até tem plano de saúde, e ela fala assim, cara, olha, eu tava vendo um podcast, eu vi a entrevista tal, eu acho que meu filho tem isso, mas o médico falou que não. Então até os especialistas não estão capacitados ainda para ter esse olhar. Porque, por exemplo, o autismo. O autismo não é algo que você vai perceber através de exames. É questão de comportamento. Então, não adianta o neuro ir lá fazer um monte de exame que não vai apresentar nada. Mas essa criança, dependendo da postura dela, tem que fazer a avaliação neurológica. Então, não adianta só encaminhar para um especialista, um médico. Tem que encaminhar para alguém que realmente tem conhecimento da área. Porque, e tem tantos transtornos, tantas deficiências, menina, que eu nem sonhava, sabe? E você fala assim, meu Deus, que universo enorme, e que realmente, dependendo da patologia, são doenças raríssimas. Eu acredito que políticas públicas é fundamental, mas tem que ter o cuidado de realmente que elas sejam eficientes, né?
Com certeza, e também temos aqui uma comissão de mães atípicas, né? E justamente uma das coisas que surgiram foram essas. As crianças têm várias necessidades que precisam ser atendidas juridicamente, alimentação, a questão de fraldas, né? Porém, se percebeu muito o que as mães precisam também, de acolhimento, de atenção psicológica, também da questão da saúde. E a gente queria saber como você consegue equilibrar agora essa sua carreira de jornalista com a sua maternidade, você fazendo esse seu podcast, que se tornou o seu propósito de vida? Tá falando com essas mães e mostrando que existem outras pessoas, que elas não estão sozinhas.
Lilian, eu falo assim, muito mais do que um propósito de vida, sabe? Eu acredito que é mais que uma missão, porque a comunicação, ela nos dá, né? Quando você faz juramento, você faz o quê? Você é a voz das pessoas, né? Essa é a sua missão, né? A lei, porque você está comunicando. Então, você está falando uma necessidade, uma dificuldade, uma informação para passar para a massa, para a população em geral. Então, esse é o meu propósito de ser a voz dessas mães. Que a minha voz, através da minha comunicação, alcance onde essas mães não alcançam. O que é invisível se tornar visível. O caos que essas mulheres vivem precisa ser visto. E eu fico muito feliz, tá acontecendo isso. As políticas estão, sim, tendo esse olhar mais atento para essa mãe, buscando. Porque, às vezes, Lilian, não é coisas que vai mudar, impactar financeiramente o estado, o município. É só algumas estratégias que vai mudar. Por exemplo, essa mãe, ela fica, faz o quê? Ela tenta unir todas as terapias para poder ficar. Então, ela fica lá um período todo dentro de uma clínica, aguardando. Dentro desse período, poderia ter um programa que já faz, durante a mãe estar em atendimento com o filho, já tem ali algum especialista para poder cuidar dessa mãe. Porque não adianta também marcar em horário diferente, porque essa mãe vai ter a dificuldade de deixar com quem eu vou deixar esse filho? Como que eu vou fazer? Então, teria que criar estratégias para poder conseguir atender simultaneamente mãe e filho. Porque essa mãe nunca vai deixar de, se for para priorizar quem vai ter o atendimento, sempre vai ser esse filho. Por mais que ela esteja precisando. Só que o que mais me preocupa, Lilian, muitos relatos das mães, elas não estão no limite, elas já extrapolaram o limite. E o que me preocupa é o índice de suicídio, né? Nós vimos alguns casos em São Paulo, e aqui em Campo Grande nós temos alguns relatos, não de suicídio sim, mas de tentativas. A beira do desespero é tão grande, porque nós temos que entender o seguinte, as necessidades de uma criança atípica não é a mesma de uma criança. Então, às vezes, aquela criança, ela não se alimenta de nada, é só do leite. É aquele leite específico, aquela alimentação específica. E essa mãe não tem dinheiro pra comprar esse leite. E ver o filho definhando, pedindo. Que mãe vai conseguir ver um filho passando necessidade? Que mãe vai conseguir ver o filho precisando de uma remedicação e não ter de onde tirar? E ela correr pra um lado e correr pro outro e se ver sozinha. O desespero dessas mães se sentirem isoladas, abandonadas, é como uma mãe falou comigo numa entrevista. Falou assim, Kari, parece que a gente vive num universo paralelo, que ninguém nos enxerga. Por mais que a gente grite, ninguém vê. E quando chega essa beira, esse colapso, esse desespero, a pessoa não vê outra saída, a não ser a morte. Então, isso que eu não quero que aconteça. Eu quero que elas entendam. Sim, tem uma saída. Vamos fazer, vamos falar, vamos discutir, vamos criar. Porque eu acredito que o primeiro passo é isso. A gente discutir, fazer, mostrar para a sociedade que existe a situação, que existe esse problema e que, de alguma forma, todo mundo faz parte disso, né? Todo mundo tem que ter um olhar atento para essa realidade.
Karen Andriele, conta pra gente como que surgiu essa ideia de você criar esse podcast, como que é o nome dele, em quais redes que eles estão, as mães podem encontrar onde?
Lilian, um podcast foi me dado através de um sonho. Numa madrugada, Deus falou comigo e ele falou, você vai ser a voz dessas mães. E na hora, assim, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como que eu, né? Meu filho, ele já tem uma questão motora, como que eu vou falar em nome das outras mães? E ele falou exatamente por isso, porque você tem um conhecimento, que é através da comunicação, e você vai ter essa condição de se dedicar a esse projeto. E aí ele falou que eu ia escrever uma coluna no site, que nós temos uma coluna hoje no site, né, no Guia Mais Notícias, que é a coluna Diário da Manhã Típica. O podcast, que é também no YouTube, nós estamos no YouTube, que também é o Diário da Manhã Típica, que está no YouTube, está no Instagram também, e no TikTok da vida, Kawaii, todas as redes sociais que você quiser encontrar, consegue encontrar a gente. No Instagram está como Kari Andriele, dois L's e Y no final, porque a gente gosta, né, de dificultar um pouco.
Então é Kari Andriele. Dois L's e Y. Isso. Pra achar o Diário da Manhã Típica no Instagram.
Ou você pode procurar por Diário da Manhã Típica, mas tem vários, né? Então, pra você não ter dúvida que é o meu, é só procurar pelo nome também. E no YouTube também, Diário da Manhã Típica, e aparece o meu nome também lá, entre um dos mais, dos três primeiros normalmente tá aparecendo.
Tá certo, Kari. Eu queria te parabenizar pela sua iniciativa com o seu podcast, essa sua maneira tão bonita de acolher essas mães e de lutar por elas também, nas suas necessidades. Muito obrigada pela sua presença, queria que você deixasse uma mensagem especial para elas.
Olha, a minha mensagem é, tá tudo bem. Tá tudo bem se aquele dia você não conseguiu levar seu filho na fisioterapia, porque a gente se cobra tanto que quantas vezes você é doente, sem condições nenhuma, você fala assim, eu tenho que ir. Mas antes de você cuidar de alguém, você precisa cuidar de você. Cuida de você, tira uns 30 minutinhos do seu dia para você se dedicar a fazer uma unha, fazer um cabelo, porque a autoestima da mulher, ela te eleva muitas coisas. E se você estiver bem, você vai conseguir cuidar do outro bem. Então, é aquela regra do avião. Se tiver alguma coisa, a primeira máscara tem que ser em você, para depois você conseguir ajudar o outro. Se você não está bem, você não vai conseguir dar o seu melhor para o seu filho, por mais que você deseje e tente. Então, calma, respira, tá tudo bem. Do jeito que você é uma mãe fenomenal, você está fazendo o seu melhor e não se culpe tanto, não se cobre tanto. Um dia de cada vez.
É, eu acho que a gente precisa realmente não se culpar, né?
E é o mais difícil.
É, né? Importante não se culpar, porque a gente tá todo mundo aqui para aprender, né? E tem essas lições que são grandes lições. Ser mãe atípica exige tantas renúncias e tem tantas batalhas. Karen, parabéns pela sua iniciativa com o podcast. O mundo precisa da luz que você está espalhando com o seu trabalho. Um privilégio ter você aqui, uma colega jornalista, Karen Andriele, que compartilhou com a gente um pouquinho da sua história. Você pode nos acompanhar aqui no al.ms.gov.br, onde temos o link também da rádio, que você pode acompanhar essa entrevista e outras. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui conosco. Até o nosso próximo programa.
Direto ao assunto.